Está no ar o Assunto é Política de sexta-feira com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano, ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia aos amigos da CBN.
Bom dia, Tiago.
Bom dia, Luciana, Reginaldo e aos ouvintes da CBN Maringá.
Tiago, vou começar por você. E aí, a semana foi intensa, o que, que você acha? Depois o Reginaldo também fala com a gente sobre isso. Teve anúncio de passagem de ônibus a R$ 4,00, né? Ordem de serviço para duplicação da PR-317.
Pois é, Luciana, a questão da passagem já comentei aqui já na CBN Maringá, né? E aí essa eu vou deixar para o Reginaldo falar um pouquinho tá aí bom. Dessa questão do subsídio do transporte coletivo, até que o Reginaldo também, historicamente, conhece bem o assunto, né? Agora, a PR-317, ontem anunciada pelo governador Ratinho Júnior, até pensava hoje pela manhã que mais uma vez tem mais um anúncio de duplicação da PR-317. Já se falava, inclusive, em relação a Santa Fé, de Maringá até Santa Fé, e agora o pessoal coloca de Maringá até a cidade de Guaraçu. Então a gente tem duas possibilidades e duas propostas feitas. A que a gente tem de concreto hoje é essa de Maringá em Guaraçu. Que me consta, faltava ainda projetos para que a PR pudesse, de fato, ser licitada. Foi conseguido via entidades, né, e a própria Prefeitura de Maringá também colaborou com a elaboração do projeto, da duplicação. E aí, a partir do projeto, foi possível fazer a licitação. Licitação feita e agora foi feita a abertura do anúncio ali ontem pelo governador, né? É claro que a PR-317 era uma via fundamental aqui para a região de Maringá, né? Óbvio que a quantidade de carros que passam ali, o pessoal que mora naquela região, alguns condomínios surgindo também em Guaraçu, e muita gente que vai para Astorga, Ângulo, Flórida, Nossa Senhora das Graças, pega ali as pousadas em Santo Inácio, no Rio Paranapanema, vai até o estado de São Paulo. Então é uma via fundamental para o desenvolvimento da região. E uma das poucas das saídas de Maringá que não estavam duplicadas ainda, ou que não estão duplicadas, porque a gente tem essa questão ainda a ser resolvida. Então a gente imagina que o anúncio foi positivo, foi bom, foi feito em ano eleitoral, foi, né, mais um anúncio feito em ano eleitoral, como vários acontecem, mas a gente tenta acreditar agora na boa fé que de fato a obra aconteça, porque ela é fundamental aí para o desenvolvimento da região.
Bom, vamos falar então sobre a passagem a R$ 4,00, Reginaldo?
Bom, Luciana, só um pitaco aí no assunto da rodovia, né? Um presidente da República, da Primeira República, lá do início do século XX, dizia que governar é fazer estradas, né? Então, parece que nós ainda não superamos essa agenda, que é uma agenda de infraestrutura e é importante, mas aí fica sempre aquela interrogação, né? Todas as obras anunciadas em anos eleitorais, elas podem ser entendidas pelo eleitor como uma medida eleitoral e não como uma medida que vai ser concretizada a contento. Né? Mas é melhor começar do que ficar no ar, né? Então, se há uma ordem de serviço, resta fiscalizar para que ela seja cumprida rigorosamente. Mas
Reginaldo,
não podemos deixar de constatar que essa ordem de serviço vem a 7 meses das eleições, né? 8 meses das eleições.
Ah, é verdade.
Só
queria comentar que você disse que governar é fazer estradas, né? Há muito tempo se fala, né? Mas a gente não superou, mas a gente ampliou um pouquinho esse debate, porque é fazer estradas e depois pedagiar também, né?
Exatamente. Quanto ao transporte coletivo, o prefeito Ulisses Maia vem tendo uma política de enfrentamento desse tema, que é um tema nevrálgico aí para a cidade, para os usuários, para a economia, para quem usa ônibus, para quem não usa ônibus, né? E sempre tem aquela metodologia que eu aprendi quando fazia parte da pós-graduação da juventude, faz bastante tempo, portanto, né? Ver, julgar e agir. Então, se você tem um problema, você tem que isolar as possibilidades de solução e para eleger qual vai ser a sua ação diante daquele caso, né? E essa possibilidade do subsídio público para baixar as tarifas era um dos leques disponíveis. Há até debates mais ousados do que esse, Luciana. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que coordenou o Observatório das Metrópoles por muitos anos, ela tem um debate sobre a tarifa zero, mediante subsídios públicos, né? Então, esse debate ele tá caminhando na cidade, com o prefeito assumindo aí uma proposta de subsídio, porque para estimular as pessoas a andarem de ônibus, você tem que ter um serviço bom e barato, né? Mas, mesmo oferecendo um serviço bom e barato, você tem que lidar ainda com uma cultura do status do automóvel ou de um veículo, como a motocicleta, né? Para que as pessoas que utilizem o transporte coletivo não sejam vistas apenas como pessoas que não têm meios de ter um veículo próprio, né? Elas estão fazendo uma escolha, uma alternativa. E no Brasil, não é só em Maringá, infelizmente, o veículo é um signo de status. O ex-governador Jaime Lerner, falecido recentemente, ele profetizava que o carro no futuro será uma espécie de cigarro. As pessoas da minha geração são de um tempo que o cigarro era visto como uma coisa charmosa. Hoje não, né? Hoje mudou. O governador Lerner, ele anunciava, né, que se a gente for capaz de oferecer alternativas e mudar a cultura, ter carro vai deixar de ser uma coisa bacana, vai ser uma coisa brega, né, dar preferência ao carro. Mas não é uma transição fácil, não. Eu fiz uma viagem internacional não faz muito tempo, estava em Amsterdã, que é uma cidade que tem uma forte adesão à bicicleta, né, muitas ciclovias, todo mundo usa bicicleta em Amsterdã, e eu precisava pedir um táxi no hotel, e a moça do hotel me perguntou assim, por que, que o senhor não usa o transporte coletivo? É muito mais barato, ela falou, né? Uhum. Agora, você já se imaginou você num hotel no Brasil, pedir um táxi, e a recepcionista dizer isso para você? Não vai dizer, vai chamar o táxi, né? Então, nós precisamos compartilhar a ideia de que usar o transporte coletivo é uma solução boa para todo mundo. Mas isso vai um investimento que talvez demore uma geração, mas tem que começar. Eu creio que essas alternativas buscadas pelo prefeito e pela prefeitura sinalizam positivamente.
Eu já baixei o Moovit. Assim que o prefeito falou que ia ser R$ 4,00 a partir de 14 de fevereiro, já baixei o Moovit para ir já me atualizando aqui sobre as linhas de ônibus. Porque durante a pandemia também muita gente deixou de usar o ônibus, né? Muita gente que estava começando ou que estava usando o ônibus parou, né, de usar. Será que vai voltar?
Sim.
Reginaldo, o Thiago, quer falar mais alguma coisa sobre essa questão do transporte?
Acredito que tranquilo, né? A gente já comentou aqui essa semana na CBN Maringá de que existem várias possibilidades, o Reginaldo pontuou bem, é um dos esforços do prefeito, né? A gente tem que saber até quando essa questão da passagem vai ficar tão assim, clara de que a prefeitura ajuda a empresa quando ela precisa, e quando a prefeitura precisa ajudar a empresa não quer ajudar, né? Então é uma relação de tensão. Imagino que a saída para Maringá, e vem falando isso reiteradas vezes, para Maringá é pensar em transporte alternativo mesmo, né? Pensar num transporte coletivo alternativo que funcione com vários modais interligados. O Reginaldo citou bem o exemplo de Amsterdã, e de fato Amsterdã, além das bicicletas, nós temos os bondes, né? Que funcionam muito bem lá. É uma cidade de planície, muito parecida com Maringá, né? Pelo menos na parte mais geral de Maringá, a cidade tem um relevo que ajuda a bicicleta e ajuda também bondes, enfim, qualquer tipo de atividade que auxilie no transporte coletivo, né? Até mesmo a questão do transporte individual de passageiros, que com os aplicativos, que agora você pode até dividir a viagem, dividir até com estranhos, tem melhorado bastante a questão da mobilidade em Maringá. A pandemia talvez tenha sido, de fato, um fator que atrasou um pouco esse debate, porque as pessoas foram forçadas a ir para casa. E o próprio home office, ele surgiu como uma possibilidade real, né? Era algo do tipo... Ah, se você está em casa, você é vagabundo, você não está trabalhando. A gente ainda tinha essa cultura, né? Tal qual o Reginaldo comentou bem, a cultura do carro. Nós também temos a cultura de que você tem que ir lá todo dia, bater o ponto para mostrar o serviço, né? Trabalho por projeto no Brasil ainda é algo bem distante. E agora está começando a se naturalizar mais, né? Então, talvez as pessoas também tenham mudado um pouco o seu estilo de vida. Só para fechar, falando um pouquinho de sociologia, mas que tem a ver com esse tema... As questões mais buscadas do Google em 2021, que é o principal sistema de busca aí da internet, foram as seguintes: como fazer horta em casa. Né? As pessoas estão ficando mais tempo em casa e querem ter uma alimentação melhor fazendo horta, inclusive. E também como achar coisas perto de você mesmo. Né? Então, assim, coisas perto de mim foram tendência. Né? Então, as pessoas querem ficar em casa e também não querem sair de lá para fazer as coisas acontecerem.
Tá certo. Só para encerrar, tem um assunto aqui que a gente está tratando hoje, aqui na CBN Maringá, que é sobre uma decisão do STF que cassou decisões judiciais que eram favoráveis ao reajuste salarial dos servidores municipais de Maringá. Ou seja, prevaleceu o entendimento do STF de que a Lei 173, a lei da pandemia, não permitia a recomposição constitucional para recompor o poder aquisitivo dos servidores. Né? É um tema que talvez tenha desdobramentos aí nos próximos dias. Né? O que vocês acham?
Olha, se é uma decisão do Supremo, ela tem alguns espernês, eventualmente, dependendo do estágio, dentro do Supremo, mas numa outra instância a qual recorrer, né? Uhum. E não havendo a via judicial, o sindicato certamente buscará algum tipo de compensação na relação direta com o prefeito, fora daquelas condições que impediam o reajuste naquele momento, né? Ou seja, há uma dimensão jurídica que provavelmente está chegando no seu limite, mas há uma dimensão política que se renova. E é um sindicato que tem um histórico de mobilização e de boa representação dos servidores. Eu digo isso não por ter sido fundador do sindicato, que isso foi há muito tempo, né? Mas a história demonstra. E o prefeito Ulisses Maia, ele tem uma relação bastante estreita aí com os servidores, né? Desde a campanha eleitoral, quando ele assumiu o compromisso do Vale Alimentação. Então, ele tem procurado zelar por essa relação, né? Então, é um desafio que certamente ele terá de equacionar uma eventual insatisfação dos servidores diante de uma decisão judicial desfavorável.
Tiago, quer falar alguma coisa?
E para fechar, Luciana, além disso que o Reginaldo comentou, vai ter a tensão da reposição dos servidores a partir de março, né?
É.
Março é a data base dos servidores em Maringá e certamente muita gente vai reclamar, vai falar que em plena pandemia está dando reposição e tudo mais, né? Ela ficou travada por um tempo, mas é capaz que esse debate volte aí a partir desse mês, né? Acho que em questão de dias aí, logo depois da gente encerrar a parte aí de retomada de trabalhos da Câmara, a questão da reposição deve vir aí também.
Tá certo. Gente, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até a próxima. Bom fim de semana, Luciano, Thiago e ouvintes.
Bom final de semana para vocês.
Valeu, Luciana, Reginaldo. Bom final de semana.